Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Há quase duas décadas, o Congresso Nacional discute se o país precisa ou não de uma reforma política. Agora, em 2015, parece que o tema vai realmente à votação. Mas se os protestos dos últimos anos dão a entender que algo deve mudar no plano político, cada um tem uma ideia diferente do que precisa ser alterado. E um desses pontos é a reeleição que vigora no país desde 1998. E é sobre isso que a gente conversa agora com a professora Débora Messenberg, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Professora, seja bem-vinda ao Conversa sobre Política.
Obrigada pelo convite e agradeço a sua participação.
Professora, historicamente o Brasil, a reeleição não é uma coisa brasileira, né? Isso é uma coisa relativamente nova na nossa realidade, né?
Uhum. Sim, na realidade, tendo como uma referência, né, uma democracia consolidada como a norte-americana, né, houve, em relação aos constituintes, a expectativa, na Assembleia Constituinte de 88, né, a expectativa de que poderíamos fortalecer a democracia com processos que permitissem a reeleição dos candidatos, né, principalmente, no caso, os presidentes. Né.
Uhum. Mas isso foi no governo Fernando Henrique que a coisa realmente saiu, né?
Não, sim, mas já há uma discussão desde os constituintes em relação à questão da reeleição, né? Ou seja, como um elemento importante para a dinamização da democracia brasileira.
Então, quem coloca isso como algo puramente casuístico, não, na verdade, já havia uma discussão ao longo de toda a década de 90.
Certamente, certamente. Com a redemocratização do país, essa foi um dos debates fortes da própria Assembleia, né? Ou seja, num sentido de uma reafirmação e da abertura de continuidade de governo. Ou seja, a suposta tentativa de que a reeleição iria impedir, né, uma circulação, né, de elites, no sentido de que ela traria uma maturidade democrática, o que não necessariamente, né, ela acabou acontecendo. Né?
Do ponto de vista, né, da análise da sociedade, qual a diferença da reeleição para uma disputa em que, mesmo que haja um padrinho, do mesmo apadrinhado do mesmo partido, há uma diferença simbólica aí, né?
Eu não entendi essa pergunta. Pode perguntar de novo.
Tá. Do ponto de vista da população, por mais que numa disputa haja o mesmo partido e um candidato que tenha participado do governo anterior, isso é completamente diferente do próprio governante se candidatar à reeleição, né?
Você está falando em termos de como é que a população vê
isso,
a questão da reeleição?
Exatamente.
Ou em termos das chances que ele tem a mais por já estar se candidatando a um novo mandato, é isso?
As duas coisas, exatamente.
A verdade é que quem está em postos chaves de poder tem uma vantagem enorme sobre os demais, né? Há na política brasileira uma tradição, inclusive, de circulação entre os poderes, né? Então, ou seja, você vai para o parlamento, depois você vai para o executivo, um candidato que foi senador, depois vai para governador, de vereador vai para deputado, mas também vai para secretário de Estado, prefeitura. Então, essa circulação, ela é típica da sociedade brasileira, enfim, da política nacional, não só da política nacional, mas é muito marcante na política brasileira. E, obviamente, quem está detendo cargos com recursos de poder, consegue condições bastante favoráveis em termos da sua eleição ou mesmo reeleição, né? Porque nós sabemos que as campanhas do Brasil são das mais caras do mundo e que não perpassam apenas por financiamento de campanha, mas por redes, né, de relações de investimento e de financiamento, que a ocupação de cargos públicos, seja no nível do parlamento, seja no âmbito do executivo, facilita muito a esse candidato.
Então a gente não tem, por exemplo, uma tradição, a senhora citou agora há pouco o exemplo dos Estados Unidos, de especialização em diferentes poderes e nesse
não,
sentido.
Não temos. Pelo contrário, desde a época do Império, nós temos o que se chama de uma circulação das elites políticas.
Qual a diferença da reeleição para a população? A eleição passa a ser plebiscitária? Esse jargão faz sentido?
Claro que sim, eu acho que a reeleição de um candidato da parte da população, ela tem esse sentido, primeiro, de apoio da própria população, né? Ou seja, de reconduzi-lo a uma situação novamente de poder. Agora, eu acho que a verdade, a política ela não pode ser definida ou compreendida apenas com uma única via, né? Vejamos agora a própria eleição, reeleição da presidenta Dilma, né? Ao mesmo tempo que ela teve, enfim, ela ganhou de fato as eleições, algumas eleições bastante polarizadas, mas imediatamente, no início do seu governo, ela já tem índices de rejeição que, enfim, a colocam como uma das presidentes com menor índice de aprovação por parte do seu eleitorado, né? Em tão pouco tempo. Então, ou seja, não dá para dizer reelegeu e efetivamente a população está, enfim, dando um cheque em branco a esse candidato novamente, né? Ela é muito dinâmica e os humores e a próprio apoio ou não da população vai variar de acordo com a conjuntura e ação dos próprios candidatos.
A gente recebe hoje aqui no Conversa sobre Política a socióloga Débora Messenberg, da UNB, e a gente conversa sobre reeleição. Professora, comparando então com outros países, a reeleição é uma regra ou tem de tudo, na verdade?
Tem de tudo, na verdade. E a questão há toda uma discussão, e é principalmente, né, e por isso que a política, a meu ver, numa perspectiva sociológica, né, ela precisa ser contextualizada, ou seja, não dá para a gente achar que fazer política é um conjunto de regras aplicável para qualquer sociedade. Eu acho que para o contexto brasileiro, a reeleição ela deve ser repensada, efetivamente. E aí nós temos a própria comissão, né, que está discutindo a reforma política, dizendo que este ponto em particular da reeleição é quase consenso entre os membros desta comissão, né, no sentido de não só colocar um mandato maior de 5 anos, como também, se for viável, fazer uma eleição geral para todos os candidatos. Eu acho que esse tipo de discussão, ela perpassa, a meu ver, elementos de identificação de quais são as necessidades de cada sociedade. No caso do Brasil, a expectativa de um amadurecimento não necessariamente foi concretizado a partir das reeleições dos candidatos dos postos executivos. Então, ou seja, isso está sendo repensado, dado toda a situação complexa e de crise política que nós estamos vivendo, mas, ao meu ver, neste ponto em particular da reeleição, vem apontando para um certo amadurecimento em termos de quais são os prós e os contras desse instrumento.
Uhum. Professora, agora há pouco a senhora citou a questão da circulação de elites, né? Uhum. A senhora poderia explicar para o pessoal de casa, de forma bem simples, o que seria isso e por que a reeleição atrapalha?
Na verdade, ela não atrapalha diretamente nisso. Ela amplia a possibilidade de manutenção de determinados candidatos e mesmo famílias desses candidatos detendo recursos de poder em postos chaves e decisivos da vida política do país. Mas a questão da circulação, ela já é um traço do Império no sentido de que a política no Brasil, ela é restrita a grupos específicos dentro da sociedade brasileira, não é algo tão alargado quanto a gente em geral julga, né? Ou seja, com tantos candidatos diferenciados, há um percentual de renovação grande, mas particularmente nos parlamentos, né? No executivo, em geral as pessoas já têm, para assumir um cargo de poder no executivo, seja secretário de Estado, seja prefeito, seja governador, né, enfim, secretários de Estado de governos, etc., ministros, em geral são pessoas que já passaram por algum tipo de cargo anterior político. Ou seja, é uma circulação que relaciona a uma experiência no âmbito tanto do executivo quanto do legislativo. Então, são grupos políticos, né, que fazem dessa circulação uma ação importante para a sua própria manutenção na vida política. Então, uma hora está no parlamento, outra hora está no executivo e vice-versa.
O Brasil tem um índice baixíssimo de presença de mulheres na política. A gente Isso. pode pressupor que essa falta de maior circulação, essa perpetuação das mesmas pessoas, é um dos fatores que atrapalha essa maior participação feminina?
Não, eu acho que não. Eu acho que, na realidade, a questão feminina está relacionada a uma socialização não direcionada das mulheres para a política. Na verdade, nós vivemos hoje uma situação complicada que as pessoas, de uma forma geral, independentes de gênero, não se interessam pela política institucional. Né? Uhum. Nós, da Universidade de Brasília, fizemos até há pouco uma pesquisa, né, com os jovens e ficamos impressionados com um número baixíssimo de jovens, 87% dos alunos da universidade acima do sexto semestre, ou seja, alunos que já passaram por algum tipo de experiência política, não são filiados nem associados a nenhuma ONG, a nenhum sindicato, nenhum partido, enfim, nenhum movimento social formalmente. Então, eu acho que essa não participação, primeiro, da sociedade e dos jovens em particular, se dá por um apartamento no sentido da política em relação à vida cotidiana.
Uhum. Né? Ou seja, é uma coisa à parte, fora da sociedade.
Exatamente, exatamente. Uhum. E, particularmente das mulheres, é que elas não são estimuladas a pensar a política como algo que faz parte do seu dia a dia e também é de acesso às mulheres. Porque eu já li estudos sobre isso, enfim, de alunos que fizeram exatamente teses e dissertações sobre a participação feminina. Há também ainda uma perspectiva muito da sociedade que as mulheres que se interessem por política, elas devam estar direcionadas para assuntos muito determinados, como serviços sociais, né, educação, né, e isso vem, inclusive, de uma forma anterior, a própria socialização dessas mulheres, que mesmo quando elas se interessam por políticas, elas não se direcionam para uma atuação no que a gente diz de temas tidos como mais complexos, né? Orçamento, reforma do Estado, questões que são ainda vistas muito pelas próprias mulheres e como pela população como assuntos masculinos.
Então, existe ainda um clube do Bolinha que não tem a ver com circulação em si.
Na sociedade e da própria formação feminina. Né? Que aquelas poucas que se animam, infelizmente, elas direcionam a sua própria atuação no parlamento para aquilo que é dito assunto de mulher. Mais ou menos isso.
A gente, né, vê isso na prática.
Isso, e aí vai, no fundo, né, até desestimulando outras pessoas, no sentido de que a política ela está aberta para qualquer gênero.
Infelizmente, nosso tempo acabou, professora, mas nós conversamos sobre reeleição com a professora Débora Messenberg, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Um abraço.
Este Conversa sobre Política teve produção de Emanuele Nunes, edição de Chiara Andrade e coordenação e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.